Bom dia, bom dia. Espero que esteja tudo bem com vocês. Sabe que tudo bem com as suas famílias, tudo bem com as suas vidas. Espero que as pessoas que estão sendo alcançadas também, sabe, online, que possam receber essa mensagem, que possam receber essa palavra como um auxílio para poder caminhar com o Senhor Jesus. Pregação semana passada, o Washington se expressou muito bem e falou coisas muito legais através da oração. Uma coisa que... Bom dia. Que o Washington falou, muito interessante, a distância do céu e do inferno. Isso daí foi discussão lá no, na conexão. E quando fala discussão na conexão lá que eu frequento, é discussão mesmo. Quase sai briga. O negócio é feio. Foi todo mundo para casa com os ânimos alforados. Mas muito interessante. Ele trouxe uma midrash, igual os judeus falam, né? Uma comparação do céu e do inferno. Que falou 30 centímetros, né? Do cérebro pro coração. A gente sabe que foi uma midrash, uma comparação, mas a verdade, o coração, ele não sente nada. O coração, ele não tem nenhum desejo. O coração não tem nenhum sentimento. O coração não pensa. A gente sabe disso, todo mundo sabe. Mas todo mundo entendeu muito bem, porque a Bíblia usa o coração como uma comparação também com nossos sentimentos, com nossos desejos, muitas vezes com a nossa alma, né? Com a nossa alma. A verdade, o que eu entendo... É quão mais conectado a gente está com Deus, a gente está mais perto de Deus e a gente está mais perto, assim, falando alusoramente do céu. Porque esse negócio de céu também é outra discussão que não quero entrar nesse assunto aqui. Mas a verdade que eu tenho entendido cada dia mais e mais na minha vida é isso daí. Quanto mais conectado a gente está com Deus, mais a gente entende o que Deus quer para a nossa vida. Quanto mais a gente ora, quanto mais a gente está conectado, mais a gente entende o que Deus quer para a nossa vida e mais a gente pode ficar por dentro. Não dos pensamentos de Deus, porque os pensamentos dele são muito mais elevados do que o nosso, mas a gente pode entender o que ele quer para a nossa vida. Em Mateus 7, de 9 a 11, aqueles que quiserem acompanhar, Mateus 7, de 9 a 11. Fala assim: qual dentre vós, teu filho lhe pedir um pão, você dará uma pedra? Ou pedindo um peixe, lhe dará uma cobra? A Bíblia fala que sendo nós maus, compara a gente todo mundo mal, pode dar boas dádivas aos nossos filhos, aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará bem mais do que vós pedires. Hoje eu acredito que quanto mais a gente estiver conectado, igual eu falei anteriormente, quanto mais a gente estiver orando, a gente vai tentar entender o que Deus quer para a nossa vida, qual a vontade dele para a nossa vida. Em Efésios 3:20, só para a gente entender mais um pouquinho disso, fala que, ora, aquele... quiser acompanhar também, Efésios 3:20. Aquele que é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos e pensamos. Hoje em dia, já tem muito tempo já que eu penso assim: eu sei que o Senhor vai fazer o melhor para a minha vida. Claro que não só por isso eu deixo de orar, porque eu sei que a oração é comunhão, é conexão que a gente tem que ter com Deus. Mas, ao mesmo tempo, eu converso com o Senhor e sei que aqueles meus pensamentos, os meus desejos, eu tenho certeza que Deus vai fazer muito melhor para a minha vida. Mesmo naquele momento, eu achando que aquela situação é pior. Muitas vezes a gente pede para Deus não dar alguma coisa, Deus não dá, e a gente pensa que aquilo ali é pior para a nossa vida. Mas, no futuro, a gente vai perceber se você recebesse aquela coisa, ou se você... obtesse aquela coisa, aquilo ali ia ser muito pior para a sua vida. Porque não ia levar você aonde Deus quer que você vá. O Luiz Felipe falou uma coisa no Conexão, e qual a gente estava numa discussão tremenda. Sabe, eu mesmo não gosto muito de discussão, mas essa semana foi punk mesmo. Bom dia, bom dia. Essa semana foi brabo. E estavam numa discussão, a verdade, eu e o Gabriel. E o Luiz Felipe interrompeu e foi muito usado e falou assim, não esqueça que obediência é melhor do que sacrifício. Rapaz, na hora que ele falou aquilo, eu falei, exatamente. Em 1 Samuel, vou falar de onde ele tirou isso, que fala 1 Samuel 15, versículo 22. 1 Samuel 15, versículo 22. Que fala assim, tem o Senhor, porventura, prazer em holocausto e sacrifícios, como em que obedecer a tua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Entender é melhor do que gorduras de carneiro. Sabemos que Samuel está falando, o profeta Samuel, né, lá do Antigo Testamento, que o povo pecava e levava o sacrifício para ser pago aquele pecado. Levava um cordeiro, levava um pombo. Diante do pecado dele, diante da situação financeira daquela pessoa, levava aquele animal para ser pago pelo seu pecado. E Samuel, sabe, o líder religioso mais famoso e com mais patente daquela época, assim dito, ele foi e falou, é melhor obedecer do que você pagar pelo pecado. É melhor obedecer. É melhor a gente escutar o que Deus quer falar conosco, entender o que Deus quer falar conosco, do que a gente ficar pedindo coisas erradas e obter coisas erradas e pecar. É melhor obedecer do que sacrificar. Eu li uma frase da Biblioteca Católica, muito interessante. Você vê que a gente tira coisas boas de tudo quanto é situações, de tudo quanto é doutrinas. Essa Biblioteca Católica fala a oração, vou começar de novo, essa Biblioteca Católica, essa frase dessa biblioteca, né? Uma frase dessa biblioteca fala, a oração nos permite a discernir a vontade de Deus e a obter a perseverança para cumpri-la. Cara, na hora que eu li isso, eu falei exatamente o que hoje em dia eu penso. A oração é para a gente saber o que Deus quer que a gente faça. Isso, a verdade, até me corrigindo, não é uma regra, tá? A verdade, oração é muito complexo de falar, porque cada um tem um jeito de orar, cada um tem um jeito de conversar com Deus, cada um entende de um jeito. Eu tô falando assim, até me corrigindo o que eu falei anteriormente, eu tô falando como eu ajo com Deus hoje em dia e como eu entendo que tem que falar com Deus. Eu, não é regra para todo mundo. A verdade, o que eu entendo é que a oração que eu faço é para mim entender o que Deus quer que eu faça da minha vida, o que Deus quer que eu faça naquelas situações, talvez no meu serviço, talvez no meu relacionamento, talvez na minha vida pessoal ou espiritual aqui na igreja, ou que seja em qualquer lugar, e para mim perseverar em cumprir aquilo que ele quer para a minha vida. Não eu fazer que Deus faça o que eu queira. Ficar batendo naquela tecla, Deus, eu quero um emprego naquela empresa. Eu quero uma situação adversa naquele local. Eu quero. E Deus sabe que aquilo ali não é bom para você. Mas você insiste e você conquista. E bate no peito, foi Deus que fez. Hoje em dia, eu prefiro não ficar temando mais. Hoje em dia, eu prefiro entender o que Deus quer para a minha vida e fazer o que Ele quer. Uma das discussões sobre isso que eu estou falando lá na conexão foi Isaías 3:8. Isaías 3:8 fala de um rei chamado Ezequias, que o profeta Elias chegou a ele e falou que a vida dele tinha encerrado, a vida dele tinha encerrado. Para ele organizar a casa dele, que a vida dele tinha encerrado. Assim ele buscou o Senhor e o Senhor deu mais 15 anos de vida para ele. O Senhor falou com Elias, vai lá e fala para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Se Deus mudou o pensamento dele, se Deus não mudou, eu não quero entrar nesse mérito porque eu creio que Deus não muda. Deus, ele já sabe, ele faz o que ele quer, mas eu não quero entrar nesse mérito, porque eu acabei de falar, cada um tem um jeito de pensar e cada um tem um jeito de agir e cada um tem um jeito de orar com Deus. Mas que foi um AM ele ter ficado mais 15 anos vivo, foi. Isso aí você pode ter certeza. Ezequias teve um filho chamado Manassés. Esse filho, eu até me arrepio. Esse filho foi um dos piores reis que Israel teve. Ele chegou a sacrificar dois filhos dele para entidades que ele servia. Ele foi um dos piores reis que teve a nação de Israel. E ele teve esse filho depois dos 15 anos que Deus deu para ele. Um filho que levou Israel à destruição. Imagina se hoje Manassés estivesse vivo, estivesse lá liderando Israel, ele entregar Israel para Palestina. Para Palestina não, né? Para Hamas e para o Hezbollah. Porque a gente não pode colocar a Palestina como um todo, que isso daí não é toda a Palestina. Porque muitos da Palestina lá estão sofrendo com Hezbollah e com Hamas. Mas se ele tivesse hoje, ele sacrificaria todo o seu povo para aquelas pessoas más. Aí eu não sei se é bom fazer a nossa vontade. A verdade eu sei, eu não quero entrar em discussão. Eu tenho um irmão que ele faleceu com 18 anos de idade, no dia do aniversário dele, dia 10 de março. Ele, menino bom, menino estudioso, a verdade, o único que prestava lá em casa, né? E Deus levou ele com um neurisma que deu no cérebro. Eu não entendi, eu xingava a Deus, eu não era cristão. Depois de uns anos que eu criei no Senhor, Deus me deu uma revelação. Sabe, teve um menininho que andava com ele que era mais bonzinho do que ele. Bonzinho mesmo, menino bom. Menino ia pro colégio só com meu irmão, com medo dos outros bater nele, porque o pessoal do colégio tinha um pouquinho de medo do pessoal da rua. Aí os menininhos iam com meu irmão pro colégio. Depois que meu irmão morreu, depois de uns 2 anos, assim, claro que teve muitas pessoas mais má do que ele que eu conheci, mas ele foi um dos maiores assassinos que eu conheci. E depois Deus falou comigo, falou, se seu irmão tivesse vivo, será que seu irmão não estava junto com ele? Esse menino dormia lá em casa, ficava lá em casa, menino bom, mas bom mesmo, mas mudou da água pro vinagre, né? Tem gente que muda da água pro vinho, né? Esse daí mudou da água pro vinagre mesmo. Imagine se Deus tivesse dado mais vida a meu irmão. Eu creio que meu irmão morreu limpo. Meu irmão era o único que conhecia Jesus naquela época. E morreu limpo. Assim, revoltante, né, pra nossa vida. Ver um irmão morrendo com 18 anos de idade, novinho, bonitinho. Menino não era nem de namorar muito, menino quieto. Mas e se Deus tivesse dado mais vida pra ele? Será que ele não ia se perder? E se Deus faz só a nossa vontade? Você imagina Deus fazendo só a sua vontade. Você acha que sua vontade ia ser melhor do que a vontade de Deus? Efésios 3:20, voltando, fala que ele é poderoso, o Senhor é poderoso para fazer muito mais aquilo que nós pedimos e pensamos. Ele faz muito mais do que pensamos, porque ele faz o melhor para nossa vida. Ele não faz aquilo que você quer. Ele faz o que é melhor. Então, creio que se você escutar essa palavra e de hoje em dia em diante começar a querer entender o que Deus quer para a sua vida e começar a entender o propósito de Deus para a sua vida, com certeza você vai murmurar menos. Com certeza, isso daí é fato, que você vai pecar menos. Porque a murmuração acho que é um dos piores pecados que tem. Você vai entender tudo aquilo que Deus quer para a sua vida. Nem na plenitude, tudo não, né? Tudo é demais. Mas, entendendo um pouquinho, com certeza sua vida vai ser muito mais excelente. Vai ter muita menos ansiedade, muito menos problemas conosco mesmo, porque o maior problema meu é comigo mesmo. O problema meu não é com o Austin, não é com o Serginho, não é com o pensamento de ninguém aqui. O problema meu é com pensamentos meus mesmo. Porque os nossos pensamentos são enganosos. Nossos pensamentos fazem a gente desviar dos caminhos do Senhor. Entendeu? Umas duas ministrações atrás, Deus me deu uma revelação que eu mesmo já tinha lido várias vezes e não entendia. Que Deus, ele não traz nenhuma tentação pra gente. Aquilo ali é nossos pensamentos que já estão guiados naquela tentação. Ah, Deus trouxe uma mulher para me tentar. O seu pensamento que já está naquilo ali, meu querido, cria vergonha na cara. Entendeu? Deus não tenta ninguém. Quem tenta é o inimigo. Deus não tenta ninguém. Que possamos agora estar buscando o Senhor, orando, para o Senhor nos dar a revelação mesmo, aquilo que Ele quer para a nossa vida.